Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, edição de número 87 da nossa conversa ao vivo, toda quinta-feira às 8 da noite em central3.com.br, programa que depois fica disponível em podcast, claro, tanto em central3.com.br quanto no blog do Esporte Final, agora hospedado no jornal Lance. Eu sou o Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia aqui de Bruno Winkler. E aí, Bruno Winkler?
Ei, Paulão, tudo bom?
Como foi a noite de Kobe, Curry e madrugada dentro?
O controle remoto ali, confesso que sequei um pouco, mas eu sequei mais contra o Spurs, o Golden State.
Entendi.
Mas aí, quando ganhou do Spurs, eu falei assim, o recorde do Bulzão da massa já era.
E pelo direito de secar também, viu? Não tem essa tá aproveitando.
Não, os caras falam assim, nossa, você não tá vendo a história, torcendo contra a história. Não, meu time, o Bulls de 96 lá fez 72-10, né?
E secar é respeitar também, cara, secar faz parte.
Se empatasse, tava legal, mas beleza. Ontem, o sono me venceu, dormi no meio dos dois jogos, né? Mas hoje eu recuperei e vi o que Curry e Kobe, principalmente, fez.
Temos convidado mais do que especial aqui nos estúdios, Danilo Castro, comentarista hoje do Band Sports, ex-atleta, vai bater um papo com a gente também sobre essa noite histórica de NBA, claro, sobre Kobe. Tudo bem, Danilo?
Tudo bem, boa noite. Uma noite histórica, uma noite que... O sono não me venceria jamais, cara, porque o que aquele monstro começou a fazer na quadra, no segundo tempo, e ali naqueles momentos cruciais do jogo, me deixou acordado depois do jogo durante muito tempo.
A gente tem aqui uma série de números e de dados da carreira do Kobe, mas queria ainda me atentar à impressão, à sua impressão, Danilo, da noite de ontem. O Kobe, ele bateu o recorde de arremessos, né, com 50 arremessos para alcançar ali, para superar a marca dos 60 pontos. Fala um pouco disso para quem talvez não acompanha tão de perto a NBA, porque qual que é a minha impressão? Jogadores fominhas sempre são criticados. Muito tem aquilo, pô, o cara pontou bastante, mas às vezes é fominha, às vezes é individualista. Ontem o Kobe teve uma condição especial, nitidamente... Ele não tocou a bola, era o último jogo da carreira dele, o jogo já não tinha grandes projeções de tabela. Ele foi para uma campanha, um jogo muito individual. Esses caras, às vezes eles foram muito pressionados na carreira para ter um jogo mais coletivo. Como que isso se dá em relação ao Kobe para você? Existiu uma pressão de, pô, Kobe é meio fominha, nos anos de auge dele?
Acho que todos os dias da carreira dele houve essa pressão, né? Você vê que o Michael Jordan passou a ser realmente o Michael Jordan vencedor de títulos, depois que ele conseguiu envolver todos os seus companheiros no jogo também. E o Kobe, como todo garoto, ele é precoce, né? Em tudo que ele fez e tudo que ele vai fazer, pode ter certeza, ele pulou o universitário. Então ele chegou muito jovem ali, precisando realmente de experiência, com muito potencial. Lógico que um garoto desse, e sabedor do talento que ele tinha, um garoto desse vai forçar as bolas, e foi isso que ele acabou fazendo, principalmente no início da carreira, né? Depois não, o Kobe, um cara muito inteligente, ele faz aquilo que o jogo pede, né? E o jogo ontem pediu isso. Houve uma superação física, já que a gente sabe que ele já não vinha rendendo fisicamente aquilo que ele rendeu durante toda a carreira. O físico acabou aguentando, os companheiros foram passando a bola, ele correspondendo, e deu no que deu, né? Um grande show.
E com certeza foi legal você falar do físico. Quem, por exemplo, assiste o jogo de ontem e pensa, pô, mas... se o cara tivesse feito isso em mais jogos, o Lakers tinha mais vitórias, mas é um tipo de atuação que ele não aguenta mais fazer em sequência, né? Imagino que ele saiu estafado como nunca nessa temporada.
Você pode ter certeza que sim, né? Essa última lesão dele foi a do tendão de Aquiles, uma lesão que eu tive, e isso acaba afetando diretamente o seu rendimento físico. Para você manter o grau de atuação no topo, e o Kobe jamais jogaria sem estar no topo, você tem que se desdobrar mas muito mais que os outros, né? Além da idade, né, da jovialidade de quem vem chegando, você vai se desgastando cada vez, cada dia mais, e o Kobe é um cara competitivo, você pode ter certeza que no treinamento de arremesso, ele não vai querer que ninguém mate mais bola do que ele. Então acaba desgastando mesmo, o corpo dele já não tinha mais nenhuma condição de aguentar mais uma temporada.
Ficou surpreso, Winkler, com a atuação? Então, que você... você consegue lembrar o que você pensou antes? Ia ser um jogo de 20, 30 pontos? Nenhum grande destaque em relação ao que vinha acontecendo? Porque o anúncio, o pré-jogo, já foi espetacular. Sim, ter feito tudo isso para ser uma noite histórica.
Foi um jogo muito especial, né? A gente viu pelos depoimentos antes da partida, jogadores da atual... Da liga que jogam, né, atualmente, ex-jogadores, até o Jack Nicholson, o torcedor famoso do Lakers, deu depoimento. Foi muito emocionante. O Magic Johnson, né, falando antes do jogo, um cara que também ídolo do Lakers. Enfim, foi uma noite especial. E eu acho que por isso, por ser essa noite especial, todo mundo ciente de que era a noite de Kobe Bryant ontem. Então, eu acho que isso tudo convergiu para que ele fosse o astro e ele assumisse todos os lances do jogo. Ele, desde o começo, ele começou a arremessar, porque ele queria que ele terminasse com um jogo de pontuação expressiva.
Pois é.
E foi o que aconteceu.
E o talento ajuda, porque hora de virar o jogo ele não errou mais nenhuma, né?
Não, pois é.
É bom lembrar isso, que também o último jogo dele é uma virada de placar, né? O Lakers numa campanha historicamente horrorosa, né?
O pior time do Oeste, né? O Utah Jazz até outro dia estava disputando diretamente uma vaga ali, a oitava vaga para os playoffs. Chegou nesse jogo sem chance, mas se tivesse com chance, talvez tivesse dado um pouquinho mais de trabalho. Deu trabalho, porque a virada foi da forma como foi, mas eu acho que o Utah Jazz eliminado, o Lakers um momento ali todo especial, a despedida de um dos maiores jogadores da história da franquia, eu acho que tudo isso fez com que a noite fosse mais do que especial. E claro, o Kobe, talento de sobra, sabia que ali era... Ali ele ia se despedir depois daquele jogo, e ele deve ter esquecido de dores, de qualquer problema físico que ele poderia vir a ter, e deixou tudo ali.
O Alexandre Cossenza, no blog Esporte Final, o texto dele foi por um lado que é interessante, quero ouvir também a opinião do Danilo sobre isso. O fato do Kobe ter anunciado que ele ia parar. Que o Cossenza lembra no texto? O Kobe deu a oportunidade das pessoas entenderem por 4 meses que, olha, é a última vez. Isso podia ser interpretado como arrogância, como individualismo. Tem muita gente, pegando exemplo do futebol, que é fácil de lembrar. Me lembro, por exemplo, dos últimos jogos do Cafu na seleção brasileira, como todo mundo ficava dizendo, pô, o Cafu quer bater recorde, o Cafu não aguenta mais correr, e ficam levando o Cafu porque ele jogou não sei quantas Copas. Ou mesmo o Rogério Ceni no São Paulo, sempre pressionado nesse sentido, né? Pô, quer ter marca pessoal, não abre mão. A NBA, muito diferente disso, comprou a ideia, né? Os rivais, as torcidas, as transmissões, os comentaristas, os repórteres, trataram com um jeito muito especial esses 4 meses, fizeram o gesto do Kobe ser grandioso e ser abraçado, né?
Perfeito, né? Em primeiro lugar, eu acho que isso é cultural, né? O do brasileiro tem uma mania, né, de falar mal, de perseguir seus grandes ídolos, né? O Cafu tinha que ter aí homenagens tão grandiosas quanto a do Kobe. Segundo, a NBA, a maior liga do mundo, capitalizou em cima disso, né? Fica muito claro que capitalizou, e muito bem, em cima dessa despedida do Kobe. O Kobe, que foi um cara muito competitivo, né, sempre jogando ali com a faca entre os dentes, você vê que esses últimos 4 meses, como você disse, ele é um cara que sorria na quadra, conversava com o adversário. Então ele também comprou essa ideia de estar se apresentando pela última vez aí para o seu grande público, e foi muito bacana a forma como todas as outras franquias receberam o Kobe pela última vez nas suas arenas, né? O Kobe que destruiu todas as franquias, né? Um cara que fez mais de 40 pontos em todo mundo, mas quando ele foi jogar, todo mundo reverenciou esse grande ídolo.
Temos Fábio Balaciano agora na linha, tivemos um probleminha para conectar no começo do programa, ele que participa, vira e mexe aqui do podcast Esporte Final, blogueiro lá no Bala na Sexta. Bala, já falamos um pouco aqui com o Danilo Castro, com o Bruno Winkler, sobre a noite de ontem, a gente estava partindo para falar da carreira do Kolbe, então, antes, queria a sua impressão geral, o quanto... te surpreendeu, de certa forma, a atuação do Kolbe? Enfim, sua impressão geral, como você foi dormir depois da arrancada do Kolbe para 60 pontos e para dar uma última vitória para os Lakers? Bala?
Boa noite, obrigado pelo convite, muito bom estar falando com vocês, com o Danilo também, se vocês estão me ouvindo bem, estou ouvindo vocês perfeitamente.
Maravilha.
Eu fui dormir extasiado, totalmente extasiado, porque parecia que era um garoto fazendo aquilo que ele sempre fez, né? O Kolbe terminou a carreira jogando como o grande Kolbe sempre, fazendo as coisas que ele sempre fez. Acho que ninguém acreditava que ele chegaria no último jogo fazendo 60 pontos, né? Mas foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso o que aconteceu ontem no Staples Center. O ginásio fervilhou como fervilhava quando o Lakers chegava para a Europa, disputava título. É que, infelizmente, a única coisa triste é que ele está encerrando a carreira numa franquia gloriosa, um jogador espetacular, mas que a franquia não conseguiu, fazendo uma analogia com o futebol americano, como aconteceu com o Peyton Manning na NFL, no futebol americano. O Peyton Manning não estava tão bem assim, já estava com um monte de lesão, já não estava treinando tanto, mas a franquia conseguiu levá-lo ao estrelato final, né? A honra final de ganhar o Super Bowl. A franquia Lakers ficou muito refém do Kolbe Bryant para sempre, e desde sempre para sempre. Eu costumo dizer isso lá no blog, lá no Bala na Sexta, que os últimos 20 anos da franquia Lakers são o Kolbe Bryant. Quando o Kolbe Bryant esteve bem, ganhou, e quando deu companhia para o Kolbe Bryant, ganhou. Quando ele esteve mal, e não tinha ninguém para cercá-lo, um abraço, ficou lá embaixo.
Para a gente pontuar com alguns números, para quem não acompanhou aí por rede social, por televisão, Kolbe terminou a carreira com 1.346 jogos, 33.643 pontos, o terceiro maior da NBA, média de impressionantes 25 pontos por partida na carreira, 6.306 assistências, uma média de 4,6 por jogo e 7.047 rebotes, uma média de mais de 5 por jogo. Danilo, Bruno, agora que ele parou, inevitável a gente falar de lista, de tops, de comparação. Claro, ainda é o primeiro dia de um Kolbe aposentado, mas qual que é a impressão de vocês a respeito do lugar que ele vai ser colocado na história a partir de agora?
Bom, em primeiro lugar, que eu respeito, né, a opinião de todo mundo mesmo, e, cara, pra mim, top 10. Não, e eu vi o Michael Jordan, né, tava conversando com o Bruno antes de começar o programa, eu tenho 46 anos, então eu vi o Michael Jordan começar em Los Angeles 84, então os Estados Unidos veio com aquele time, eu era um sub-14, hoje a gente chama assim de sub-14, na época era mirim, e vi o Michael Jordan vindo com uma defesa espantosa, então ele não era nem profissional ainda, estava terminando ali a sua carreira universitária. O Kolbe Bryant é o que mais se aproximou do Michael Jordan, né? Então eu vou falar daqueles que eu vi, top 10, mas sem dúvida nenhuma. A gente pode falar do Curry hoje, do LeBron James, Kevin Durant, eles ainda vão ter um tempo para chegar próximo ao que o Michael Jordan, que o Kolbe Bryant já fizeram. Essa discussão a gente pode falar que tem um dia, mas a gente já pensa nisso há algum tempo, né? Quando você vê aqueles vídeos dos movimentos do Kolbe Bryant e do Michael Jordan, você percebe quão parecidos eles são, decisivos, vencedores, jogaram... O Jordan acabou saindo do Chicago Bulls ali já mais naquele seu final de carreira, mas o Kolbe Bryant, 20 anos dentro da mesma franquia, isso que me chama muito a atenção. E também, quando ele teve Shaquille O'Neal ao seu lado, ganharam ali até com certa facilidade, né? Quando o Shaquille O'Neal não teve, ele também mostrou que era muito grande, né? Então, para mim, é um líder nato, né, em todos os sentidos.
Eu sou mais novo que o Danilo, mas também acompanhei a NBA anos 90, 2000, e para mim não tem nenhum jogador que tenha sido tão dominante, pelo menos dos que eu vi, como ele foi no período que ele liderou e teve, claro, teve grandes jogadores ao lado, mas período que ele era o clutch do Lakers, jogos históricos que ele decidiu, enfim. Lista sempre difícil, né? Principalmente tantos jogadores que a gente admira e ele é um dos que a gente admira, mas por tudo que ele fez, uma coisa que eu admiro muito é o cara que começou num time, numa franquia, né, e ficou 20 anos, se identificou com uma camisa, você não pensa nele com... O Jordan, por mais que ele seja identificado com o Bulls, ele vestiu outra camisa. Esse é um sentimento meio nosso, do brasileiro, cara. Lá eles... Essa dinâmica de franquia é meio... É comum isso, né, mas... 20 anos mesmo, na mesma franquia, e identificado, e todos os ídolos do time o reverenciam, isso tudo me faz acreditar que depois do Jordan, pelo menos dos que eu vi, é o maior.
Qual que é a sua avaliação nesse sentido, Bala? De comparação, de lista, de top? Qual que é a sua resolução sobre esse tema?
Eu tento sempre ficar de fora de listas, porque é uma polêmica que normalmente a gente é xingado, né? Nas redes sociais, aquela galera animadíssima, a gente é xingado.
É verdade.
Mas assim, eu tendo sempre... Outro dia eu fiz nos meus grupos de WhatsApp, com os meus amigos, até no trabalho eu fiz, e eu em todas eu coloquei o Kobe no top 10. Eu acho que ele tá no top 10. Eu acho muito, muito raso quando a gente fala na discussão em números, né? Porque... número é muito frio, a gente não, às vezes nem sempre vê a realidade do que foi aquilo ali e tal, mas pelo que eu vi jogar, sou um pouco mais novo que o Danilo, vou fazer 33 em breve. O Kobe é um cara que eu acompanhei a carreira toda, e o que ele fez na quadra foi absolutamente surreal, absolutamente incrível, de grandeza de movimento, de plasticidade. Ele era a essência do basquete, né, que é a evolução constante, que é treinar mais do que os outros. Então, eu publiquei no blog algumas histórias de superação e de desenvolvimento da carreira dele, que fazem dele, para mim, um top 10 da história de todos os tempos mesmo. Eu acho, nessa questão de top 10, até já metendo um pouco, fazendo a lista, não querendo fazer, eu acho que assim, a lista ela começa com o Michael Jordan, depois vem Magic Johnson, depois vem o Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar e Bill Russell. Nesses cinco aí você pode mexer na ordem deles, mas eu acho que desses não sai. E depois eu acho que aí vira assim uma disputa muito, muito parelha entre Larry Bird, Kobe Bryant, o Tim Duncan, eu acho que tem que estar no top 10 com certeza, o próprio Oscar Robertson, mas ali eu acho que é muito subjetivo e de quem viu mais, quem viu menos, quem estudou mais, quem viu mais vídeo, mas na minha opinião o Kobe Bryant está no top 10 sim.
Tem uma coisa curiosa, quando o cara para, isso acontece em todos os esportes, ele passa a ser o primeiro que chegava, o último que ia embora, o que enquanto todo mundo estava jogando baralho, ele estava treinando, né? Isso acontece, isso é todo o batedor de falta no futebol. O grande batedor é sempre o que mais treinava falta.
O Rogério Ceni bate falta assim porque quando acabava o treino ele ficava lá batendo 30 faltas.
É claro que eu estou brincando, mas tem histórias que comprovam que o Kobe foi acima da média nesse sentido, né? É um tipo de cara que, para além do talento, entendeu o esporte como poucos aí da sua geração, como uma coisa de que uma obsessão pela melhora, né?
É verdade, né? Trazendo aqui para o nosso basquete, e eu tive a sorte de poder, mesmo jovem, conviver mesmo com esses caras... Nesse nível, eles fazem isso mesmo. Eles devem ser pessoas até chatas fora do ambiente de trabalho deles, de tão obcecados que eles são pela vitória, pela excelência. Então eu pude conviver menos com o Oscar, mas muito com o Marcel. O Marcel, eu jogava em adulto, eu fui bastante precoce. A gente jogava no Monte Líbano e ele falava: "Ô Danilo, você vem aqui 8 horas da manhã, eu treino às 10, para pegar a bola para mim." Então 2 horas antes do treino, o cara tá lá arremessando bola. E por isso que ele tinha aquele arremesso excelente, né? A bola parecia uma pena na mão dele. Então, esses caras, você pode ter certeza que o foco deles, da vida deles, é realmente aquilo que eles fazem. São pessoas totalmente diferenciadas, né? Senão você acaba sendo medíocre, mediano, e NBA o mediano é um altíssimo nível, né? A gente pode falar mediano, James Harden, por exemplo, né? Você pode ser um James Harden, mas ser Kobe, ser um extra classe, você tem que ser realmente um cara muito diferente.
E que mudanças você acha que o Kobe impôs para o basquete? Qual que é o legado dele, se um dia for ali fazer uma cronologia do basquete? O que muda com o Kobe de exigência, de performance, de comprometimento, enfim, qualquer âmbito?
Tudo isso que você falou, né? Eu não consigo destacar um, mas assim, talvez a liderança, né? Eu lembro um lance que ele agora em fim de carreira, ficou muito claro para mim, ele dando a bronca no Jeremy Lin, né? Com a bola rolando, o Jeremy Lin não ia lá fazer a falta no homem que tinha a bola, ele empurrou o Jeremy Lin, ele demorou para entender, ele foi lá, fez a falta e saiu dando aquela bronca. Então essa liderança do cara, que alguns entendem como negativo, mas é positivo, porque ele quer vencer. Né? É simples. Talvez esses caras, eles acabam sendo natural eles fazerem 40, 50 pontos, mas eles querem vencer acima de tudo. Você vê que eles acabam envolvendo outros jogadores, mesmo tendo todos os holofotes em cima deles. Que o Jordan também fica muito claro, aquela última bola, se não me engano, contra a Phoenix numa final, quem chutou foi o John Paxson, né? Se não me engano, foi esse jogo. Então, pô, o cara é o All-Star, é a estrela, as câmeras todas em cima dele, tá bom, desenhou uma jogada, você vai atrair todo mundo, passa na mão do Pippen, que é o segundo, vai chutar o terceiro, que é tão bom quanto. Então, esses caras têm uma liderança e o egoísmo deles, que eles transpassam, talvez até uma arrogância, acaba não sendo. É tudo pela vitória.
Pra você, Bala, o que uma NBA sem Kobe perde um pouco?
Eu acho que a NBA sem o Kobe perde muito da... Eu vou dizer uma palavra que vocês vão me entender. Perde um pouco da arrogância do cara que quer ser o melhor de todos, entendeu? Eu falei isso no meu podcast outro dia, do Bala na Sexta, que eu fiz um especial sobre o Kobe, e eu acho que esse tipo de jogador, o Danilo sabe muito melhor do que eu acho que esse tipo de jogador, essa fome de querer ser melhor, de treinar muito mais, de ficar na quadra, de desafiar os seus rivais, acho que está um pouco em falta, não só no basquete, mas também nos outros esportes que a gente acompanha, no futebol, principalmente. Essa arrogância do Kobe de dizer assim, eu quero ser o melhor de todos, o Shaq disse várias vezes que o Kobe cansou de dizer nos treinos, eu quero ser melhor que o Michael Jordan. E é uma linha muito fina entre a arrogância e a confiança, né? Quando eu digo essa arrogância, a gente pode usar o termo confiança também, essa autoestima, essa força de vontade. Acho que a NBA vai sentir muita falta desse obcecado, desse obsessivo, essa palavra que o Danilo usou. O Kobe era um obsessivo, era um maníaco compulsivo por treinamento, por evolução. Eu vejo a maior falta dele pro basquete vai ser essa, na minha opinião.
Esse jeito dele, claro, despertou nas torcidas rivais um sentimento meio de repulso, ojeriza ali, de ficar, achar que ele era não competitivo, mas arrogante. Até foi curioso, eles usaram isso para capitalizar. A Nike fez um comercial agora para a despedida do Kobe, que era isso, que era o Kobe na quadra, matando uma bola final, e aí a torcida toda cantando que odiava o Kobe, ele regendo aquela torcida e depois todo mundo reconhecendo que todos amavam odiar o Kobe por esse jeito, que vai sentir falta de ter o rival que todo mundo teme, né? Isso é pro esporte, isso pro atleta ser odiado por uma torcida, todos os rivais, os torcedores, deve ser um pouquinho... Encher um pouquinho, né?
Isso é respeito esportivo também,
Respeito esportivo.
Né?
O cara não odeia o Kobe pessoa, o Kobe, não. Odeia o cara por ser esse obcecado, como o Danilo falou, né? E aí, isso todo mundo vai sentir falta.
E tem uma coisa que eu fiquei pensando ontem, vendo a comoção de todos na internet, que é o tempo, né, em que o Kobe está inserido. Ele ainda pega uma transição para a internet, para uma TV a cabo massificada. E eu até brinquei, até escrevi no Twitter, as crianças não vão brincar de ser o Curry como as crianças brincaram de ser o Kobe. Porque o tempo é outro, né? A gente, o começo da carreira do Kobe ainda pega uma era... antes de rede social, de TV a cabo o tempo todo, de League Pass, então, né, essa coisa de, né, em qualquer lugar do mundo você pode assistir todos os minutos de um jogador hoje em dia, isso não é pouca coisa, né?
Não, você pode ter razão. Eu assistia o Isaiah Thomas jogando, do Detroit Pistons. Só que na época você precisava ter uma antena parabólica para poder pegar isso. Quem tinha era aqueles que tinham uma baita condição, não era uma condição média. Então eu podia ver o Isaiah Thomas duas, três vezes por ano. E ia para a quadra, sou de São Bernardo, né, que é grande ABC. É um pouquinho...
Somos dois.
Somos dois? Então que bacana, né? Era um pouquinho afastado, principalmente ali naquele tempo. Você tinha 14, 13 anos. Você treina muito, vai buscar... Hoje em dia, meu amigo, eu tenho um filho de 12 anos que ele vê tudo no telefone celular, né? Mas ele não quer ir pra quadra. Ele não quer ir pra quadra, ficar na quadra ali treinando, fazendo, até faz um pouquinho mais que os outros, mas a vida dele é totalmente diferente daquela que eu levava. Você pode ver que, pelo menos aqui no Brasil, a maioria dos atletas que se dão bem são aqueles que vêm do interior. E o Marcel me falava isso, né? Por quê? Porque aqui na capital a gente tem muita facilidade, tem shopping, cinema, parque e... Né? No Rio, o Fábio pode falar bem, tem a praia, né? Então você pode ver que o pessoal que fica no interior, que não tem muita coisa para desviar o foco, ele vai para a quadra. E aí ele acaba colhendo fruto ali na frente.
Quer completar, Fábio?
Não, eu acho que isso mesmo. Eu posso emendar uma pergunta para o Danilo?
Por favor, claro. Com vontade.
Ô Danilo, eu sei que é difícil pensar muito com a cabeça do Kobe e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho do dia seguinte à carreira de atleta, ou seja... Hoje, quinta-feira, 14 de abril, é o primeiro dia de ex-atleta do Kobe. O cara que, sei lá, desde os 13, 14 anos, foi para a quadra todos os dias, né? Como é que foi com você esse dia seguinte, ou seja, primeiro dia de ex-atleta, primeiro dia de uma vida, entre aspas, fora do basquete? Como é que é acordar no dia seguinte e não ter que treinar, não ter que ouvir bronca de técnico, não ter que... Como é que é esses primeiros movimentos, assim? Sente muita falta?
Bala, vou ser bem honesto, é uma coisa que me machucou demais, né? Porque na primeira semana você parece que você está de férias, então você não sente muito. Normalmente o ex-atleta, e foi meu caso, você para, você não tem uma profissão para seguir, né? Então você parou, o cara inteligente guardou algum dinheiro, então já não tem que sair correndo desesperadamente atrás de dinheiro e tal, ele fica ali meio tranquilo. Mas depois de uma semana, você começa a descer com o filho lá no condomínio, parece que todas as mães que estão ali empurrando o carrinho estão olhando para sua cara e falando, pô, esse cara não trabalha. E você não sabe para onde ir. É uma coisa que realmente faz muita, mas muita falta mesmo. Eu não sei se é verdade. Parece que Cuba tem uma escola para ex-atletas e eu acho que isso é fundamental, porque se o cara não tiver um estudo, alguma coisa para ele rapidamente se encaixar, se inserir num mercado de trabalho... ele acaba entrando em depressão. Eu tenho, lógico, muitos amigos ex-atletas, e o mais importante de tudo, Fábio, é eles saberem ou se darem conta que já passou. Não são mais atletas, né? Alguns ainda continuam achando que são atletas, que vão ser tratados como tal, e isso também ajuda a aprofundar essa depressão.
Tem um livro, eu estava até buscando aqui para relembrar o nome do autor... É o professor Hans Gumbrecht, Elogio da Beleza Atlética, que é um livro que, mais do que recomendo, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele foi pesquisar com ex-atletas e foi tentar entender o que dava saudade no cara. E ele pegou um nadador, um corredor olímpico, e um cara que parou, fez uma Olimpíada como comentarista e resolveu voltar. Ele falou, mas o que te deu saudade? Ele falou, o que me deu saudade é aquela concentração... que só dá para ter lá. E aí você começa a pensar, o esporte ele tem movimentos muito próprios, ele tem uma realidade ali física e mental muito própria, né? A gente tem aqui um ex-jogador de primeiro nível para falar que, sei lá, o nível de adrenalina que você tem para bater um lance livre decisivo é algo que você pode ter outras coisas, mas é uma concentração específica muito rara, né? O esporte ele te dá ele tem uma adrenalina, um clima de competição e de concentração que é o que faz com que você passe minutos ali fazendo movimentos orquestrados em sintonia com o seu time. Acho que essa é uma coisa muito interessante se pensar assim, né? Onde você vai encontrar isso, né?
Você não vai encontrar, isso eu posso garantir. Eu parei de jogar com 39 anos, fui além do meu limite também, limite físico principalmente. O basquete não me deixa saudades em termos de competição. Lógico, quando eu transmito uma final de NCAA e 75 mil pessoas, os caras falam, você não gostaria. Mas quando eu penso o que eu tinha que fazer para chegar num bom nível dentro de uma quadra dessa, já não me dá saudade nenhuma. Então eu corro ali na academia, brinco, bato bola, faço os outros felizes, né? Porque você faz os outros jogarem e tá tudo certo. Mas essa adrenalina, isso que o esporte dá, eu tô falando por mim, mas tenho certeza, o Kobe não vai encontrar isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum mesmo. E tem um outro porém. As pessoas, nós, ex-atletas, somos muito competitivos. Em tudo que a gente faz, a gente quer ser o melhor. Isso também passa uma arrogância quando você para de jogar, né? Só que você sabe fazer muito bem aquilo, que é jogar basquete, no caso do Kobe. Talvez nos negócios, naquilo que ele for fazer, ele não será tão bom. E aí também precisa de todo um trabalho psicológico para ele aceitar ser um cara mediano na outra coisa que ele vai fazer. Isso é muito difícil. A vida do ex-atleta é realmente muito difícil. Se não for um cara bem resolvido, o cara passa aí necessidade e entra em depressão profunda, viu?
E já que você mesmo admitiu que parou já acima de um limite físico, o que você pensa dessa cobrança do parou tarde, não soube a hora de parar? Às vezes é fácil falar de fora também, né? Pô, olha os números do Kobe, nem tão tão legais, por que não parou antes? Acho que só o cara mesmo consegue saber a hora, né?
Perfeito, isso é de cada um, né? Isso é de cada um. O meu lance foi uma trombada no meio da quadra. Tava jogando Paulistano e Ubra com Fernando Pena, um lance que o Fernando Pena, muito bom jogador, mas assim, eu nunca tive trabalho nenhum com ele, trombei com ele e caí no chão. E pra eu levantar do chão parece que demorou uns 5 minutos, porque fica aquela torcida adversária tirando sarro porque você caiu e tal. Eu falei, tá na hora de parar. Você finta, o cara tá na tua frente. O cara passa por você, parece que você não existe. Você tromba com ele, você cai no chão, vai começar a passar vergonha aqui. Então, eu tenho certeza que o Kobe é a mesma coisa, lógico, guardando as devidas proporções, mas na NBA também, os jogadores médios são excelentes. Então, ele passaria dificuldade com qualquer novato que entrasse ali. Então, parou no momento certinho, fez a despedida dele, se apresentou em todas as quadras, foi aplaudido por todo mundo. E agora, como eu disse lá no Twitter, vai descansar um pouquinho, Kobe.
Aliviar. Bala, que você pensa aí dos veteranos? Às vezes... imprensa, torcida, críticos jogam muita pressão nessa história do tem que saber a hora de parar, parou na hora errada. O que você pensa disso?
Cara, posso dizer uma coisa assim, do fundo do meu coração, eu acho isso uma grande bobagem, porque esse negócio de dizer assim, tem que parar no auge, o atleta, e o Danilo sabe disso muito melhor do que eu, o atleta sempre acha que, vamos supor, ele chegou no auge, ganhou, muita gente sabe como tinha que ter parado em 2010, 2011, lá, quando ganhou com o Lakers, etc. Mas ele sempre acha que no ano seguinte ele pode fazer igual, ou pode fazer melhor. Entendeu? E se ele está no auge, por que diabos ele vai supor que ele não pode, no ano seguinte, repetir a dose, entendeu? Esse negócio de dizer que tem que parar no auge, eu acho isso ver um cruel também a gente aqui, eu estou no ar-condicionado, e nunca entrei numa quadra profissionalmente e disse assim, poxa, tá na hora desse cara parar. Na boa, o jogador ele tem que parar, obviamente, que é sempre muito melhor quando o jogador escolhe a hora que ele tem que parar do que quando a franquia ou o time para com ele, né? Mas assim, ele escolhe a melhor hora de parar, a hora que ele tiver que estar cheio, a hora que o corpo não aguentar, a hora que ele não quiser mais viajar o tempo todo. Eu entrevistei uma vez o Ron Harper, campeão pelo Lakers, pelo Chicago, jogou muita bola, armador, teve aqui no Brasil recentemente. Mas eu entrevistei uma vez num hotel e perguntei sobre essa questão da aposentadoria. Falei, por que você parou? Porque pouca gente lembra, mas ele parou entre o segundo e terceiro campeonato do Lakers, ou seja, ele poderia ter também 6 títulos, ele só tem 5, só, né, entre aspas, ele só tem 5. Ele me disse, cara, sabe quando eu parei? Quando numa pré-temporada, eu tava num hotel que nem esse, eu olhei pra luz, olhei pra cima, falei assim, puta, eu não quero mais estar em hotel, eu quero estar na minha casa. Então, a decisão do atleta, ela é muito pessoal, e a gente, eu acho que a gente, mais do que mídia, a gente... ser humano mesmo, é meio filosófico, meio poético, mas a gente tem que respeitar o que esse cara pensa da vida dele. O Kobe tem 37 anos, vai fazer 38, e já é uma idade super jovem para ser aposentado, né? A gente queria ter aposentado ele, muita gente queria ter aposentado ele com 35, 34. Eu acho muito cruel mesmo.
Pra gente fechar e pra ninguém falar que a gente não falou de Stephen Curry, uma rodada aí com Bruno, Danilo, com Bala, do simbolismo também dessa noite, né? De um gênio parando e de um cara que está em plena ascensão, voando, ser protagonista de marcas que enfim, não querendo entrar agora em melhor, em ranking, em lista, onde ele está, mas que já vão colocando também em marcas importantíssimas da história. Falei um pouco aí desse simbolismo também, o que mostra que é difícil que a NBA fique sem referências, né? Porque um vai parando e outros já vão surgindo, a história vai sendo assim e as novas gerações vão tendo logo novos ídolos para ir se apegando, para ir comprando camisa, para brincar, né? Todo mundo precisa de alguém para ser, né? Quando tá batendo uma bola na garagem, o Curry é um desses novos.
Talvez o Danilo e o Bala possam falar melhor que eu, mas o que me impressiona é que... Talvez, a minha impressão é que ele tá mudando o basquete, assim. Claro, ele não vai ser talvez maior que os outros, mas a forma de jogar basquete, o time, o Golden State, a forma como eles tramam os ataques, a defesa é muito forte também, e eu acho que parece que eles estão conseguindo fazer uma revolução na modalidade mesmo, assim. Não sei se é uma impressão minha, eu sou mais torcedor do que estudioso do basquete, mas não sei se vocês concordam comigo.
Concordo muito, né? Em primeiro lugar, eu procuro ser sempre muito honesto, principalmente comigo mesmo, né? Então, quando o Golden State é uma coisa nova, tá? Vamos começar por aí. O ano passado, no início, quando esses caras apareceram, eu era um cara que achava que eles não iam aguentar. Pô, esse jeito de jogar aí não vai aguentar, porque não tem muita valorização de posse de bola. E na época eu comentava o basquete espanhol, que te deixa também meio cético com algumas coisas, né? Um basquete bonito de ver, mas existe uma valorização de posse de bola. Me rendi totalmente a esses caras, né? Os caras não é que reinventaram o basquete, porque o basquete tá aí, tá inventado, aí você só vai escolher o esquema que você joga. Mas eles têm um jogo tão coletivo, né? Onde o Curry se sobressai, mas você tem ali 7, 8 jogadores capazes de pontuar. Eu adoro o Livingston, né? Que é um cara que sai do banco, não erra conceito, não erra... Arremesso também não erra, mas não erra o conceito do jogo. É um time muito junto, parece que eles se gostam, né? Eu tenho uma amizade pessoal com o Leandrinho, eu converso às vezes com ele. Ele fala, a gente se gosta mesmo e respeita. Você respeitar e você saber o seu papel dentro da banda, né? Então você vai jogar 7 minutos, vai jogar os 7 minutos, vai fazer o melhor que você puder. Vai jogar 38, vai jogar 38 e fazer o melhor que você puder. Então acho que vai demorar ainda um tempo para alguém conseguir bater essa equipe do Golden State, porque eles vêm aí, não é que é uma coisa nova, mas aquele pivôzão cincão, eles já demonstraram que já não é mais... Eu sou daquela época que quem não tinha um cincão não precisava nem começar o campeonato, porque você não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Eles mostraram que não, eles vão jogar ali com 4 abertos, 5 abertos, quando o Bug estiver na quadra, ele faz ali um pouco do cincão, mas se você deixar ele livre, ele vai arremessar de 3 pontos com qualidade também. É um basquete diferente, não novo, que até o Popovich está quebrando a cabeça para saber como que ele vai bater esses caras aí, no que talvez seja uma das últimas danças aí do Duncan, Parker e Ginobili, né?
Pra você, Bala, como Golden State, esse Golden State vai entrando aí na história do esporte?
Eu acho que mais do que o Golden State, assim, eu ainda não coloco o Stephen Curry, por exemplo, no top 15 de todos os tempos, mas é muito claro pra mim que o Stephen Curry já mudou o jogo, e o Golden State muda o jogo também. Tá muito claro que o jeito que eles jogam, tem muito time tentando imitar. Só que para você imitar o Golden State, você precisa ter as peças que o Golden State tem.
Perfeito.
É lindo ver o que eles fazem na quadra, é absolutamente impensável que 5, 6 anos atrás a gente veria o pivô de um time, entre aspas, ser o Draymond Green, com um cara que tem 2 metros de altura, se tanto, porque jogador mente a altura, né, Danilo, você sabe disso.
É isso aí. Eu
acho que ele nem 2 metros de altura ele tem, entre aspas, é o pivô. E eu escrevi ano passado, e na minha opinião é mais ou menos por aí, que o Golden State ele revolucionou não só a forma de jogar, como a forma de pensar o basquete. O Golden State não trata de posição, como a gente está acostumado, e alguns membros ainda da imprensa, não é o caso do Danilo definitivamente, mas ainda tratam como posição. O Golden State trata como função. Os jogadores têm função em quadra. Então, tem vários momentos do jogo, a melhor formação que eles chamam de formação da morte, é com o Draymond Green e André Iguodala, são dois jogadores de 2,03 metros e tanto, jogando dentro do garrafão. Mas por que, que eles são muito bons? Porque eles fazem aquilo ali muito bem, defendem muito bem. E muita gente fala assim, ah, o Stephen Curry é o armador do time. Balela, não é o armador do time. O armador do time é o Draymond Green, que é o camisa 23, que joga dentro do garrafão.
Eu concordo.
Aí você fala assim, poxa, mas... Desculpa?
Concordo com você, Fábio.
É, e assim, aí você fala assim, poxa, mas o armador do time é o cara que joga dentro do garrafão? Sim, porque o jogo mudou. O jogo do Golden State, ele vai de dentro do garrafão com o Draymond Green pra fora, pro Stephen Curry arremessar. Então, é uma revolução total que os caras estão fazendo. Total mesmo e... Sinceramente, é impossível prever onde vai parar. É um time que todo mundo tem contrato por muito tempo. É um time que, como o Danilo falou, se gosta, joga bem junto e quer continuar a ganhar. Sabe lá onde eles vão parar, viu?
Maravilha. Agradecer, Fábio Balaciano. Acompanhem os especiais. O especial, uma série de histórias relacionadas a Kobe, lá no blog Bala na Sexta, no portal UOL. Bala, valeu pelo papo mais uma vez e falamos mais em breve sobre basquete aqui no Esporte Final. Um abraço.
Abraço. Posso fazer dois merchans aqui rapidinho?
Por favor.
O primeiro é que está no Facebook do Bala na Sexta, uma promoção para ganhar a camisa do Kobe Bryant. Acho que é um prêmio bem razoável para quem está ouvindo e para quem não está ouvindo. Está em disputa lá uma camisa número 24, azul, que é a que eu acho mais bonita, inclusive, do Kobe Bryant. Então, quem quiser, só seguir lá no Bala na Sexta. O segundo merchan, na verdade, é contar duas histórias do Kobe Bryant de ontem, para fechar aqui minha participação. É o Shaq, antes do jogo, o Shaquille O'Neal esteve no ginásio, sentado na primeira fileira lá, e ele, antes do jogo, falou pro Kobe, faz 50 para mim. Vocês fazem 50 pontos. Aí acabou o jogo, o Shaquille O'Neal falou assim, porra, eu achei que eu tava pedindo demais, né? E o Kobe fez 60. A segunda é que acabou o jogo, a filha do Kobe Bryant, 9, 10 anos, chegou para ele e falou assim, papai, uau, eu nunca tinha visto você fazer isso tudo e tal. Aí ele falou assim, filha, eu não fazia há muito tempo, mas eu já fiz muita cesta. Aí a filha virou e falou assim, eu não acredito que você já fez tanta cesta assim, papai. Aí ele virou e falou assim, filha, vai no YouTube que tem tudo lá, viu? Ou seja, a filha do Kobe Bryant não tinha visto ele fazer tanta cesta assim. Isso foi genial de ontem também, na despedida do Kobe.
Maravilha. Valeu, Bala. Um abraço.
Um abraço.
Encaminhando aqui o fim, Bruno Winkler, dá um giro por dois textos que foram destaque no site.
Giro da semana.
No dicionário moderno da bola, futebol vira física quântica. O Pedro Henrique Torre faz uma crítica aí aos comentaristas de tática que muitas vezes não falam a língua do torcedor. É isso, né?
Esse texto deu um rebuliço aí nos nossos colegas que acompanha.
Eu tô na turma do rebuliço.
Fez bastante sucesso aí. O pessoal comentou.
A grande, pelo que eu acompanhei
da discussão.
Da discussão, a grande coisa é, muitos admitem que sim, às vezes a análise tática tem sido tratada de forma exagerada. Analistas recorrem todo momento
a expressões que o telespectador, o ouvinte, normalmente...
Uma supervalorização do conceito tático, né?
Sim.
Então, por mais existe que... sim esse ponto. E por outro lado, o risco que o Pedro correu, que uma crítica dessa corre, é também você ignorar que esse cara tem espaço no jornalismo esportivo, que é importante também você levar a discussão, você tratar os conceitos táticos que você estuda, as referências que você tem, independente do lugar que você trabalhe, né?
A questão toda é você saber transmitir para quem, de fato, vai consumir a sua informação de uma forma que ele entenda. E muitas vezes o que tem acontecido com quem faz análise tática, enfim, fica uma coisa tão robusta, tão pesada, que parece que você está falando só para aqueles que estudam profundamente a tática.
Sim.
E aquilo ali, para mim, o futebol, o esporte, é um pouco além do que você estuda. A paixão, tudo isso são elementos que às vezes são ignorados, parece que só tática, só isso que vence jogo, enfim, não é bem
isso
assim.
Isso passa também por uma supervalorização dos treinadores, né? Mourinho, Simeone, o Atlético de Madrid acaba de eliminar o Barcelona, claro que o Simeone tem méritos táticos, é óbvio, Mas é, existe uma... existe, a gente estava falando agora aqui de adrenalina, de confronto. Existe um jogo mental ali muito importante também, que esse não cabe na prancheta, né?
Alguns jogos você... se for explicar o que aconteceu, se você usar a tática, você não consegue explicar. O jogo de hoje do Liverpool com o Dortmund, tudo convergia para que 3 falhas de um zagueiro só fizessem que o Liverpool fosse eliminado. O cara não fazia linha de impedimento, deixou 3 vezes o ataque do Dortmund em condição, foram 3 gols e o Liverpool perdia de 3-1 com 20 minutos de segundo tempo. Precisaria fazer 3 gols. Se você explicar com tática, como vai vir? É mais que isso, entendeu?
Claro. É um dos fatores, né?
Sim. E são esses jogos... isso, na minha opinião, são esses jogos que não tem explicação, são os que ficam mais marcados.
Sim. Ainda mais falando em disputa eliminatória, né?
Ainda mais mata-mata. Mata-mata é vida.
Quando uma expulsão, quando um gol fora de casa que está dando a vantagem, muda completamente o panorama. E por mais que você posicionou o lateral para marcar o ponta, e naquele jogo a função dele é marcar o ponta, tem uma expulsão no primeiro tempo.
Sim.
O Wolfsburg perdeu com um gol abrindo a barreira na falta do Cristiano Ronaldo, né? Aí
você
pode passar um mês ensaiando como é que você vai marcar.
O primeiro gol, cruzaram a bola, eu não lembro quem foi, o Dante e o Naldo...
desviou
e... Não, o Dante e o Naldo parece que falam assim, eu vou deixar pro Dante, vou deixar pro Naldo. Aí,
ninguém foi na bola.
O Danilo é comentarista, né? E aí você deve tomar cuidado como você vai transmitir para quem está te ouvindo, um conceito, enfim, sem que isso pareça que você está falando só para quem de fato estuda basquete, enfim.
O professor Vladimir Marques, né, foi meu professor na faculdade de educação física. Lógico, o início é difícil, né, você dá aquelas gaguejadas também na transmissão, mas ele me assistindo falou assim: Danilo, se preocupa mais com quem não entende. Porque quem entende, você vai falar, ele pode concordar ou não, mas ele está vendo o jogo dele, escuta as suas palavras ali, tudo bem. Mas procura aprender também quem não entende. Então é uma coisa que eu procuro muito, estudo. Eu acho que é fundamental você estudar, você está com as suas opiniões ali e as suas informações. Gosto muito desse tipo de tabelinha que foi feito aqui hoje, que é, por exemplo, um jornalista, que é o Fábio Balaciano, e você pegar um ex-atleta, né? Um ex-atleta que é muito aquilo que você falou. Você entende muito assim da paixão, às vezes a forma com que o time recupera aquele placar que ele está atrás, você fala, vai passar na frente, vai vencer. Então você tem muito aquilo, você só fez isso na sua vida, você viveu, você consegue ver. Agora, essa parte de informação também é muito importante. Então, eu gosto muito das tabelinhas, daqueles que têm mais estudo, não que não tenham o lado quadra também, e do ex-atleta que tem o lado quadra todo, mas ele tem que estudar também. Né? Não adianta chegar ali para fazer uma transmissão, você está na rua, dentro do shopping, vem aqui comentar um jogo, não é só porque eu estou vendo que você tem que ter algum conteúdo. Base. Então, eu estudo bastante lá no Band Sports, eu faço a transmissão sozinho, mas essas tabelinhas assim com o jornalista que tem aquele mais estudo, se preocupa até mais com estudo, eu acho muito, muito bacana quando você põe um ex-atleta e um jornalista, um cara que estuda, um cara que está ali focado nos números. E o Fábio falou aqui, você analisar só número é mentiroso. O cara fez 16 pontos, fala em que condições, cara? Naquele final de jogo, faltava 6 minutos, que ninguém marcava mais.
16 pontos no último quarto.
Cansei de ver atleta assim, que tinha média boa, mas ninguém queria contratar, e o cara se achando injustiçado, porque ele tinha média, e falou, meu, você só faz aí quando o jogo já tá 20 pro adversário, então por isso que você joga em time pequeno, sabe? Então, a análise do número frio, ele acaba sendo até cruel, né? Você pegar ali, quero ver estatística, não. Não, quando eu fui diretor de equipes e os agentes vinham com estatística na mão, eu pegava e falava assim, ó, só que eu vou rasgar, eu conheço bem quem eu estou contratando, mas não vem com esse papel, cara. O papel aceita tudo. Em que condições que o cara fez isso aí? Principalmente aqui no Brasil, né, que é levado mais assim no... Mas hoje está mudando bastante, viu? Pode ter certeza que está mudando bastante. Também não quero fazer o meu merchan, mas fazer o merchan do basquetebol nacional, né, dar os parabéns ao NBB. Né, no Jogo das Estrelas, o Fábio estava lá também, tenho certeza que ele ainda está escutando a gente. Foi uma festa maravilhosa, uma festa sensacional, jogo das celebridades, jogo NBB Mundo contra NBB Brasil, o NBB vem crescendo ano a ano, agora com esses novos patrocínios, tenho certeza que aí uns 2-3 anos nós vamos estar aí, mas muito à frente na América do Sul. Já estamos em termos de resultados, mas nós vamos estar muito à frente, dificilmente alguma equipe da América do Sul vai conseguir bater a equipe brasileira, viu? Estou falando das equipes mais fortes.
Boa. Legal. E para a gente fechar, o texto do Fábio Chiorino, assunto que a gente até conversava aqui pouco antes do programa começar. Não há mais espaço para jogadores como Fred no futebol brasileiro. A crítica do Fábio a esses caras que é centroavante, capitão, melhor vaga no estacionamento, tem a chave do vestiário. O Fred, não é exagero, o Fred já chegou a decidir horário de treino no Fluminense. Olha, vai ser às 9? Não, vai ser às 2. Amanhã vai ser às 2 da tarde. Então é um poder que, quando é colocado em xeque, como nesse conflito com o treinador, pega mal pro cara, né? Quando as coisas estão indo bem, é líder. Quando as coisas estão indo mal, é folgado, é mandão.
Até me estendendo um pouquinho, isso não funciona mais hoje, né? Já na minha época, não. Você pega os caras mais malandros, eu com 26 anos já era muito malandro. Eu comecei a jogar adulto com 16. O cara pode ser o melhor do time, o cestinha, mas se eu desse a bola no joelho do Marcel pra ele chutar, ele não ia matar a bola. Você entende? Então pode decidir horário de treino. Tá. Se você não tiver o grupo, como é o Golden State, o grupo amigo que se gosta, não vai. É no basquete, eu até vou dar uma malandragem aqui, que os mais novos não me escutem, né? O cara sai do bloqueio, você sabe onde a jogada vai sair. Normalmente ele vai para um lado, vai fintar e vai sair para o outro. Você vê ele correndo, você vira como armador e vira para o outro lado. Isso mata qualquer ala chutador. Ou você dá uma batida a mais depois que ele sai do bloqueio, a defesa encaixa e você passa a bola, que fica até mais disfarçado ainda. Então, passei a bola, mas você deu uma batida, você deu um drible a mais na bola, a defesa chegou e o chutador vai chutar a bola de qualquer jeito, essa bola não cai. Então, pode ver que o armador é o bonitinho do time, porque todo mundo vai adular ele. Porque se ele não quiser, você não joga. E se o bloqueio do pivô não for bom, o armador também não chuta. Então, é um encaixe. Então, esse cara que decide o horário de treino, que ganha mais, que manda técnico embora, que é o diretor, que decide se vai jogar de branco ou de preto, esse cara está em extinção. Acho que o Fred é o último dos moicanos aí, porque as equipes hoje, com o volume de dinheiro que gira, não podem mais ser reféns de um atleta só.
E lembrando que nesse caso, só a culpa também é do clube, né? Lógico, o Fluminense total. Que fez o cara virar rei do time. Já são, desde 2009 já no clube, já são 7 anos.
Chegou em 2009 lá, ganhou título.
Tempo grande, né, para um cara de primeiro nível.
Muito torcedor que o Fábio, inclusive, Fluminense, tem o Fred como ídolo. Não sei se ele tem, mas enfim, o Fábio é só porque ele participou, ele também é tricolor. Mas o Fred, o texto do Fabinho é para falar que, não, que jogadores que querem ser maiores do que a hierarquia do clube... A hierarquia do clube é clara, né? E aí ele quer. O jogador, às vezes, tem que, mesmo sendo o ídolo que ele é, tem que respeitar o técnico. E foi isso que o Levi fez quando chegou. A briga foi por causa de uma bronca que o Fred deu na frente de todo mundo, em alguns jovens, né, do clube, do time. E o Levi não gostou. E aí, por não ter gostado, o Fred achou que, não, aqui meio que assim, aqui quem manda sou eu. Claro, e claro que haveria esse atrito do técnico com o jogador. O que fica, e agora a gente já fala depois do texto escrito, que foi logo depois da confusão, e hoje, quinta-feira, para quem ouve ao vivo, o Fluminense disse que ele vai ficar. O que fica é que o Fluminense meio que engoliu a postura do Fred e parece que não vai ter nenhuma consequência. Isso a longo prazo, lógico, muito torcedor vai achar que não, o Fred é insubstituível, tem que continuar, mas isso a longo prazo, o clube mantendo essa relação, meio que eu acho que perde um pouquinho, pra mim, perde um pouco a credibilidade como instituição de séria, né? Porque se aceita todo tipo de atitude, mesmo que seja de um atleta renomado, eu acho que pega mal.
Eu vou te falar até o que é pior. Né, aqueles garotos da base vendo isso, e na base sempre tem uns 3, 4 Pelés, né? E todo mundo acha que tem um Pelé na base, mas sempre tem uns 3, 4, eles já crescem dessa maneira, vendo esse modelo de gestão.
E é um dos salários mais altos do futebol brasileiro já há algum tempo. E com contrato
hoje é o mais
até,
alto.
É, hoje é o mais alto e com contrato até o fim do ano que vem. Então também, se financeiramente, o Fluminense está completamente na mão do Fred. Mesmo que quisesse emprestá-lo, alguém ia ter que topar cá com, pelo que dizem, os 700, 800 mil reais que ele ganha. É, não é pouca coisa. Danilo Castro compareceu aqui, valeu demais, seguimos acompanhando lá seu trabalho no Band Esportes, valeu, até a próxima.
Até a próxima, agora eu vou fazer o meu merchan, né? Essa semana assinei contrato com o Grupo Bandeirantes para estar comentando a Olimpíada do Rio.
Que legal.
Para mim,
boa.
Eu já comentei a de Londres, né? Mas fiz aqui do Brasil, e o Ivan Zimmermann estava lá em Londres, agora vou para minha segunda Olimpíada. Então, para aquele pessoal aí que curte o Ivan Zimmermann e Danilo Castro, o Band Esportes, o Grupo Bandeirantes, que pode ser que passe também na rede aberta, nós vamos estar ali comentando o Brasil.
A Fogo Ellen na Luz, bomba.
Exatamente, a Ellen Luz vai estar fazendo o comentário no basquete feminino, então o Grupo Bandeirantes ali na Olimpíada vai estar com todo mundo que curte basquete.
Você sabia que eu tenho um ingresso para primeiro do A contra quarto do B? Tá com cara, né?
É isso que eu ia te falar, tá com cara, mas o grupo do Brasil, se vier a França, a Sérvia, tá com cara. E eu, assim, acho que dos comentaristas hoje que estão ali na televisão, talvez eu seja o mais positivo, né? Que reluto em ver o erro das coisas, até me critico muito por isso. Mas ali, se o Brasil chegar em quinto, não é um absurdo. Se classificar em segundo também não é um absurdo. E se chegar em quinto. Porque a Argentina, eu tô vendo o Ginóbili jogando em alto nível agora, eu falei, meu Deus, o cara não... Não é, meu? Com escola, vira um monstro contra o Brasil. Então, dependendo esse Q3 aí, quem vier, meu amigo, nós vamos ter uma primeira fase de arrepiar, viu?
Pois é, vai ser muito bom. Olimpíada, estamos há 3 meses e meio, a abertura é 5 de agosto. Estamos aí no meio de abril.
Hoje eu comprei o ingresso para a Olimpíada, porque eu não vou conseguir ir para o Rio, mas para o jogo de futebol na Arena Corinthians.
Eu também tenho um para a Arena Corinthians.
Para as quartas de final.
Para a primeira rodada, levarei minha mãe no Alemanha e Zimbábue.
Eba!
Programaço. Filha é coisa boa demais. Né? Você chama sua mãe para o Alemanha e Zimbábue no futebol feminino, mas ela vai gostar, tenho certeza. Valeu, Bruno Vinkler.
Valeu, até a próxima, Paulão.
Programa Esporte Final, toda quinta-feira às 8, ao vivo. Depois, chega em podcast, assine o feed, receba aí toda quinta-feira à noite, direto no seu celular. A gente volta na semana que vem, até lá, tchau.